Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, 18:09, estamos começando mais um Gabriela Esportiva. Um abraço para você de casa, você no trabalho, você que já está gelando, afinal de contas, hoje é sexta-feira, né? O cara trabalhou a semana toda, sexta-feira vai dar aquela gelada, aquele gelo, aquela tranquilidade, pescar, né? Ficar com a família ali, bater um papo legal, com os amigos, é muito importante essa energização, né? Energização que fala é Zé Maria, é isso? Alô, alô Zé, oi. Zé?
Alô?
Oi, agora sim.
Oi.
Essa energização é muito importante, né, Zé? Do final de semana.
Com certeza.
Ir no restaurante comer aquelas guloseimas que você sempre faz aí, né? Você é danado. Você gosta de dar aquela fugidinha, né? Degustar aqueles pratos legais. Qual é o nome do lugar lá que você sempre vai?
Ali no quilômetro 17, né, da Praia do Norte.
Praia do Norte, né?
Empório Damasceno.
Empório Damasceno. Ele vai com tanta frequência lá que ele já se familiarizou com o pessoal e o pessoal já tem a mesa dele lá e o cardápio que ele gosta de degustar. Zé Maria.
Você está bem informado.
É, Zé Maria, eu sei que você é uma figura clássica de long time, né? Ô, Zé Maria, me diga uma coisa. O nosso Alô Esporte Clube de hoje, desta sexta-feira, Dia Internacional
da Cerveja.
Meu querido
Tony Café, vamos mandar um alô social hoje para um querido amigo Luiz de Souza, numa cidade muito próxima aqui, tá bom? Na
São José
da Vitória. É uma figura carismática, né? Da comunicação do sul da Bahia. A gente abraça. Temos muitos ouvintes também, São José da Vitória, acompanhando o Gabriela Esportiva.
Luiz Jesus é uma figura muito importante do jornalismo esportivo. Ele está sempre... Já foi nosso convidado aqui em alguns programas há tempos atrás. Renato pediu que eu convidasse ele, eu fiz esse convite. E aí ele prontamente nos atendeu e fez aquele trabalho legal com a gente. Zé Maria,
Ele é uma peça importante, né, na comunicação esportiva do sul da Bahia.
Sim, sim. Zé Maria.
Oi.
A polêmica do jogo de ontem, Flamengo e Bahia. O Flamengo foi gafado no jogo contra
a Chapecoense,
né?
Isso.
Eu não vi ali, por exemplo, culpa do Flamengo. Eu sei que a bola foi no peito do jogador do Bahia, porque o vídeo mostra, claro, quem errou, árbitro, e quem errou, o VAR. O VAR também errou. Você concorda comigo, Zé Maria?
Rapaz, eu, no meu entendimento, é um erro inteiro do árbitro do jogo, Tony, porque ele enxergou no campo de jogo a penalidade e mesmo olhando o VAR, ele não enxergou o erro dele, né? Ele insistiu com um erro gravíssimo, eu diria que uma vergonha, né? A gente contar com uma tecnologia de ponta e de repente o Bahia ser muito prejudicado porque a bola bateu, entendeu? No ombro, no peito do argentino Conte, né? Muito longe da mão, não houve. Não existiu essa penalidade, mas o árbitro, ele enxergou dentro do campo e enxergou também, mesmo no monitor do VAR, quer dizer, ficou configurado, né? É um erro gravíssimo, o Bahia foi muito prejudicado nesse jogo, a partida estava muito equilibrada, 0-0, né? A gente lembra que foi o primeiro gol desse duelo. Depois o Bahia teve erros também, né? As expulsões foram normais, Matheus Bahia recebeu os dois cartões amarelos, né? Tem que sair mesmo, depois tivemos o lance envolvendo ali o Diego e o Rossi, né? Primeiro o Diego agrediu o Rossi agrediu o Diego, depois o Diego, entendeu, agrediu o Rossi, tinha que ser expulso também. Mas enfim, o primeiro gol de ontem no Maracanã foi uma vergonha, Tony. E isso culminou com a demissão do Cacilba, que já não é mais o diretor do Departamento de Árbitros da Confederação Brasileira de Futebol. Não é possível, né, que mesmo a gente contando com uma tecnologia de ponta, né, esses erros sejam evidentes no Campeonato Brasileiro. A gente tem visto isso, especialmente no Campeonato da Primeira Divisão.
Me diga uma coisa, Zé Maria, o Gaciba foi substituído aí pelo Alício Pena Júnior,
de 53 anos. Isso, que é o diretor adjunto, né?
Isso, você conhece ele, você já ouviu
não,
falar?
Não, mas ele é um mineiro, né?
Sim,
é um mineiro também ligado à arbitragem, aí ex-árbitro de futebol. Quer dizer, tem que mudar, Tony. Se não está dando certo, né? Tem que mudar. Agora, no jogo passado, diante da Chapecoense, a vítima foi o Flamengo. Ontem a vítima foi o Bahia, entendeu? Então é preciso dar um basta nisso, né? Principalmente para quem está brigando ali na parte de baixo da tabela, quem sai de uma divisão principal para uma Série B, perde receitas, o prejuízo é muito grande. E o Bahia tem toda a razão. O Bahia reagiu, a postura da direção do Bahia, entendeu? Foi exatamente aquilo que a gente esperava, né? O Bahia saiu em defesa dos seus próprios interesses. E, felizmente, né, ele já não dirige o Departamento de Arbitragem da CBF. Espero que nessa final de Campeonato Brasileiro da Série A, a gente possa ter um VAR funcionando como todo mundo quer, né, Tony? Marcando aquilo que acontece no campo de jogo.
Zé Maria, ó, o novo árbitro, né, na avaliação do Sálvio Espínola, que é comentarista de arbitragem da Globo, ele disse que o Alício é um ótimo instrutor, mas também é alguém que tem uma visão que tira a liberdade dos árbitros de interpretar, né?
Aí a opinião de um ex-árbitro também que conhece mais o Alípio do que a gente.
É uma espécie de ditador, né? Por exemplo, segundo o Espínola, o Alício gosta de impor aí e a obrigação de cumprir a instrução, né? Ele gosta de estar parada. Olha, tem que ser assim. Até que ponto isso ajuda hoje na arbitragem brasileira, que já vem vivendo momentos muito difíceis. O Flamengo sofreu lá contra o Chapecoense.
Terrível.
Né? Agora foi o Bahia. E não é. Não são dois lances, dois jogos isolados que aconteceu falha da arbitragem brasileira.
Tem sido constante, né, no campeonato da Série A. Agora a gente não pode também estar julgando o Alício de forma precipitada. Vamos primeiro observar o trabalho dele, não é isso, Tony Café? Uhum. O importante é que houve a decisão da CBF, né? A CBF tomou uma decisão, né? Ela não foi omissa nessa situação, já não havia a queda do ex-chefe do Departamento de Arbitragens da Confederação Brasileira de Futebol. Era esperada por todos os veículos de comunicação, porque essa situação já vem se arrastando já há algum tempo, né? Agora, a gente não pode, né? Seria uma temeridade estar fazendo um julgamento precipitado, mesmo porque a gente não conhece nem o caráter. Aí é uma opinião de um ex-árbitro de futebol, de um ex-colega dele, né, que hoje ocupa cargo na CBF, ocupar cargo de comentarista na Rede Globo, mas enfim, o importante é que uma atitude foi tomada e ele já não responde para o Departamento de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. E no lance do primeiro gol, o Bahia foi efetivamente muito prejudicado ontem no Maracanã.
Beleza, Zé. 6:19.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, tivemos dois jogos ontem, valendo pela rodada 35 da Série B do Brasileiro. Sampaio Corrêa e Vila Nova, depois tivemos Ponte Preta e Botafogo, né? A rodada 36, a 36ª, já começa daqui a pouco, logo mais às 21h30, né? Teremos dois jogos, teremos CSA e Confiança e... melhor, só um jogo hoje.
Guarani, só uma partida só hoje. Um jogo. Os dois jogos de ontem, Tony, o Sampaio Corrêa, né, venceu com autoridade o time da Vila Nova por 3-0. A Ponte Preta, enfrentando o líder do campeonato, o Botafogo, empatou em 0-0. O Botafogo não fez, né, o jogo dos sonhos, né? É muito pelo contrário, no comportamento do time do Botafogo, ficou devendo no jogo de ontem. Mas a Ponte, né, tem limitações no elenco desta temporada, disputando o campeonato brasileiro da Série B. Então, para o Botafogo, somou mais um ponto, tem 63 pontos, está praticamente consolidado, né, no futebol brasileiro, na elite do nosso futebol, voltando ano que vem. Eu diria para você que o Botafogo, nesse momento, vivencia um clima de euforia, né, Tony, pela essa bela campanha. Resultado, não começou bem o campeonato da Série B. A gente lembra, era Marcelo Chamusca o treinador do primeiro momento, mas depois da chegada do Anderson Moreira, o elenco deu liga, né? O elenco mudou muito, cresceu na competição. Hoje a gente percebe que é um Botafogo vivenciando um clima de euforia bem diferente do nosso Vasco da Gama, né? Que vivencia um clima de melancolia nesse campeonato brasileiro da segunda divisão. Então, o resultado acabou sendo um resultado importante, é mais um ponto para o Botafogo jogando fora de casa lá em Campinas. A rodada de número 36, e aí vão ficar faltando apenas duas rodadas, será aberta daqui a pouquinho, às 21h30, com o jogo CSA e Confiança, né? O CSA ali na sétima posição com 55 pontos, se vencer o simpático Confiança, chegaria a 58. Então é o jogo da vida do time do Centro Esportivo Alagoano, esta noite, jogando no Rei Pelé, diante da equipe de Aracaju Confiança. No sábado amanhã, 16 horas, teremos Guarani e Avaí, também pela rodada de número 36. Aí no domingo os jogos acontecem, 18h15, Coritiba, enfrentando o Brasil de Pelotas, 19 horas, o jogo da vida do Vitória, Vitória e Cruzeiro, 19h, do Manuel Barradas Carneiro. Na segunda-feira, teremos futebol da Série B às 16h. Botafogo no feriado aí de segunda, Botafogo e Operário, jogo das 16h, Londrina e Ponte Preta também às 16h, Brusque e CRB também na segunda, 16h. Segunda, 18 horas, Náutico e Sampaio, Vila Nova e Vasco da Gama, mais um amistoso aí para o Vasco da Gama, agora definitivamente sem Fernando Diniz, né? Que não é mais o treinador desde ontem, não é mais o treinador do time do Vasco, e na noite de segunda-feira, às 20h, o Remo enfrenta o Goiás, fechando essa 36ª rodada. Nós estamos caminhando a passos largos, viu, Tony, para conhecer as quatro equipes que serão rebaixadas, porque o campeonato está caminhando para o seu final, e as quatro equipes que vão estar de volta à elite do futebol da Série A.
Bem, Zé Maria, 6h23, estava no telefone aqui, Zé. O Flamengo, Zé Maria, está planejando aí ter a Arrascaeta contra o Corinthians, né?
Exatamente.
Faz a programação aí.
É a programação do departamento médico. Exatamente, do
exato. E deseja que o Meia participe aí, pelo menos, dos jogos até o final, né? De dois jogos até o final.
É, claro que o Flamengo está de olho, né, em dar movimentação à Arrascaeta, porque tem uma grande final de uma Copa Libertadores dia 27, né, lá em Montevideo, do Uruguai. Então, o uruguaio está voltando, é a programação do departamento médico, já semana que vem, diante do confronto do Flamengo contra o time do Corinthians, né? Do Corinthians de São Paulo. Tomara que ele volte em grande estilo, porque essa final da Libertadores, Tony, vai dar muito o que falar, né? São duas equipes que estão chegando, muito diferente do momento dessas duas equipes, quando estavam em atividade pela própria Copa Libertadores, né? Eu diria que o Palmeiras, nesse momento, passando por um melhor momento. O Palmeiras cresceu muito, principalmente com esse quarteto Dudu, Rony, Rafael Veiga, Scarpa. Esses quatro jogadores jogam muito, né? E cresceram com todo o elenco do time do Palmeiras. E o Flamengo tentando recuperar a contusão do seu principal jogador, Arrascaeta, pelo menos é o jogador que faz a criação ali do meio-campo, e vivenciar um momento também importante, decisivo. A gente sabe que essa final, Tony, é jogo único, né? Então não há, você não tem nem o direito de errar, né? O jogador tem que chegar, entendeu, de forma aguda, né? Praticar um futebol de excelência, porque vai estar vivenciando aí uma grande decisão de Copa Libertadores da América.
E o Renato Gaúcho também tem o retorno aí dos poupados aí para o duelo contra o São Paulo, né? Ausentes desde o início, diante o Bahia aí, o Rodrigo Caio, o Arão, o Everton Ribeiro, o Mateuzinho, o Bruno Henrique e Michael devem começar jogando aí. Felipe Luiz é dúvida, mas Diego Alves, Arrascaeta e Pedro seguem fora, Zé Maria, do duelo.
É verdade, Eu acho que dificilmente, né? Nesses próximos jogos, o Felipe Luiz esteja recuperado. Mas esse é um problema menor do Flamengo. O Flamengo tem o Ramon, que é um bom jogador, cria do clube, né? O futuro do Flamengo, ali na lateral esquerda. O Flamengo tem também o René na posição. Quer dizer, o Felipe pode se recuperar com relação a essa grande decisão da Copa Libertadores. Arrascaeta é o nome mais importante ali do meio-campo. Por exemplo, ontem ele não contou com o Everton Ribeiro, que estava cumprindo suspensão automática. Everton deve voltar já no próximo final de semana, né? A gente lembra que o Flamengo joga agora no domingo, às 16h, diante do São Paulo, lá no estádio do Morumbi. Então, com certeza absoluta, pelo menos o Everton Ribeiro vai estar reforçando o time do Flamengo. O Pedro ainda permanece no departamento médico, né? Então a gente acredita que nem Pedro e nem o Arrascaeta vão estar à disposição do elenco ainda nesse final de semana, e nem o Rodrigo Caio, porque são jogadores que ainda estão em fase de recuperação. Mas Davi Luiz voltou a jogar, entendeu? Nesse campeonato brasileiro não tem problema nenhum, ele pode fazer dupla de zaga ali com o outro zagueiro do Flamengo. Tem o Léo Pereira, tem o próprio Bruno Viana, que ontem também jogou. A preocupação maior do Flamengo, no meu entendimento, é recuperar Felipe Luiz, né, o ala esquerdo, e recuperar também Arrascaeta, para que o Flamengo, enfim, possa chegar nessa grande decisão da Copa Libertadores com força máxima no dia 27 de novembro, lá no Estádio Centenário, em Montevidéu.
Zé Maria, 6h28.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Já viu aquela expressão, né? Aquela expressão, mais vale um amigo na praça que dinheiro na caixa, Zé Maria?
Já, sim.
Pois é.
Ela é muito popular.
É muito popular, e essa expressão tem um sentido maravilhoso, viu? Sabe o que aconteceu? O Daniel Alves está de volta ao Barcelona.
Essa expressão sua cai com uma luva, né, nesse retorno do Daniel. Ele só está voltando porque o ex-companheiro dele, Xavi, foi peça decisiva. Botou o pé na contratação do Daniel Alves, eu diria que é um feito, né, grandioso.
É porque
um jogador equipe... com 38, quase 39 anos, está voltando
a praticar de alto nível,
futebol,
né?
Em alto nível, uhum. É, numa equipe como o Barcelona. Então, você tem toda a razão. A amizade aí funcionou muito, né? E o Daniel vai voltar a jogar no time do Barcelona e, quem sabe, até pleitear uma convocação para participar também da Copa do Mundo do Catar.
O contrato inicialmente é até o final da atual temporada, né? Até junho de 2022. Segundo o comunicado do Barcelona, Daniel se apresenta ao clube na próxima semana para iniciar os treinamentos, mas só vai poder jogar em janeiro, quando abre a janela de transferência internacional. A apresentação oficial à torcida e à imprensa ainda não tem data marcada. E é uma volta por cima que o Daniel dá, porque sai daqui do Brasil. Eu também pensava que ele não ia encontrar um contrato dessa magnitude no Barcelona, no Real Madrid, e acabou que o Daniel dá a volta.
A chegada do Xavi mudou todo o panorama, uhum. Né, Tony?
E foi bom para ele.
Já conhece o jogador, foi excelente para ele, né? Então, ele também ajudou, né? Porque não é com o salário que ele imaginava que iria ganhar, né? Entendeu? Houve movimentação de ambos os lados, né? Do atleta, do Barcelona também. Agora, não há dúvida nenhuma, o Xavi foi peça muito importante nesse retorno do Daniel Alves para voltar a jogar no Barcelona.
Muito bem, eu aproveito e mando um abraço aí para o seu Pedro NP. Pedro NP, um abraço para você, viu? Tudo de bom. Aí tem aqui também, olha lá, boa noite, Tony Café, boa noite, Zé Maria, Roberto do Vilela. Aí, olha...
Gente boa, Roberto do Vilela. Tem um trabalho, inclusive, de escolinhas, né?
Ele está dizendo aqui que o Bahia agafou muitos times na década de 80, no interior, na Bahia, e agora, inclusive, o Itabuna, né? E agora está sofrendo duras penas, né? Já outro ouvinte aqui, viu, Zé? Ele mandou aqui uma mensagem via WhatsApp pra gente. Ele diz o seguinte, né? Aquele comentário que a gente acabou de fazer logo no início do programa sobre o que aconteceu no aquele lance lá do Flamengo, do pênalti que foi marcado em favor do Flamengo. Ele diz o seguinte: o áudio do VAR do Flamengo Flamengo e Bahia é divulgado e juiz explica o pênalti, né? A bola corre e pega no braço. Bom, eu não vi a bola pegar no braço. Eu peguei, recortei o vídeo, aproximei, eu não vi, né? Mas se o VAR viu, né? Quem sou eu para dizer o contrário, né, Zé Maria?
É verdade.
É isso aí.
É verdade. Eu gostaria também de ouvir o áudio, por exemplo, do jogo de ontem.
Ele mandou um link aqui e aí eu posso até compartilhar com você depois.
Certo, certo. Uhum. Eu gostaria de ouvir isso, porque a imagem foi muito diferente, né, Tony?
Uhum.
A imagem não caracterizou penalidade nenhuma, né? A não ser que existe uma outra imagem que apareceu no VAR, mas não apareceu na TV, entendeu? Porque na televisão ficou muito evidente que não houve penalidade nenhuma com relação àquele primeiro gol do time do Flamengo. E o VAR não complica só aqui também não, viu, Tony? O VAR também complica no futebol europeu. Nesse momento a gente percebe também um equívoco, no meu entendimento, né? Achei muito pouco pênalti, né? Uma penalidade contra a seleção da Suíça. Vinha jogando com muita normalidade, são eliminatórias também da Copa do Mundo, vinha enfrentando no Estádio Olímpico de Roma a Itália de igual para igual, mas o VAR acabou de marcar uma penalidade a favor da seleção italiana e a Itália agora vai ter a oportunidade de inverter, porque a Suíça saiu jogando, seria um resultado de virada da seleção italiana.
Oi. É isso aí, Zé. Ainda continua aqui a
olha, bola... o pênalti ele perdeu, viu?
É, a polêmica.
O italiano perdeu a penalidade, rapaz. E o Jorginho cobrou o pênalti, a bola subiu muito. 1-1. Belo resultado dessa seleção suíça, viu?
Exatamente.
Gostei muito da postura o suíço está de parabéns, viu, Tony Café? É uma seleção suíça muito organizada, que trabalha muito, tem muita posse de bola, se movimenta muito, tem um volante diferente ali, que tem características, inclusive, ofensivas também. Enfim, são seleções que começam a aparecer no futebol europeu, prevendo aí um nível muito alto na Copa do Mundo do ano que vem, no Catar.
E o Beat Russo já enviou mensagem para a gente aqui, a internet não está legal, ele já mandou aqui as coisas, né? Claro, elogiando a seleção do país dele, elogiando a seleção dele, que é de praxe, né? Zé Maria, vamos aqui as notícias do futebol espanhol, ou melhor, espanhol, o futebol europeu, as eliminatórias da Copa, a Itália e a Suíça disputam a ponta do grupo C, né? Perto de vaga na Copa, Inglaterra recebe a Albânia, né? Após cobrança curta de escanteio, Grealish, né? Os nomes dos caras, Henderson, acaba desarmado aí, né? E deixa me ver aqui, a internet não tá legal, não tá ajudando a gente. Vamos à Fórmula 1? Já a gente fala aqui do futebol europeu, 6h35.
Gabriela Esportiva.
O Hamilton obtém pole na corrida classificatória do GP de São Paulo, Zé Maria. Pimentaram aí essa prova de domingo, hein?
Com certeza. Você sabe que se ele terminar em primeiro, né, na corrida, ele vai sair em sexto, não é isso? Ele tem 5.
Sim.
5 penalidades a cumprir. Então, o Hamilton tem que realmente pensar em sair na frente, em ser o primeiro mesmo, entendeu, Tony? Porque ele tem um julgamento ainda, né? Ele foi punido, perdeu 5 posições. Então, para ter esperança de vencer esse GP do Brasil.
Mas o que eu vi o Rubinho Barrichello comentando hoje, sim, que o carro da Red Bull é muito bom no miolo lá em Interlagos, né? Naquela parte de curvas. Na reta, o carro da Mercedes, no caso o carro do Hamilton, supera o carro da Red Bull. Mas o carro da Red Bull naquele miolo ali, naquelas curvas, é muito mais versátil, muito mais dinâmico, é muito superior ao da Mercedes. E se chover, aí é que a coisa fica melhor ainda para o carro da Red Bull. Aí Hamilton perde também rendimento se isso acontecer, Zé Maria.
Vamos aguardar, né? Essa história são detalhes, né? Ele conhece o circuito como poucos, mas enfim, cada corrida tem sua situação diferente. É igual um jogo de futebol. Você nunca se repete, né, Tony? Então cada jogo tem uma situação muito diferente. Eu acho que o Hamilton é um piloto diferenciado, né? É um campeoníssimo na Fórmula 1 e tenho certeza absoluta de que ele vai fazer uma bela corrida no domingo, apesar de ser punido logo na largada, porque vai perder aí 5 posições. Por exemplo, ele tem que terminar em primeiro no treino para poder garantir largar na sexta posição. Se ele for o segundo, ele vai largar na sétima. Se ele for o terceiro, ele largaria na oitava posição. Aí a situação se complicaria mais ainda para o próprio Hamilton. Estamos caminhando, né? A Fórmula 1 são detalhes interessantes. Esse GP do Brasil vai fazer muita diferença, vai ter muita emoção, não tenho dúvida nenhuma.
Muito bem, Zé, 6h38.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
E a novela da CBF e de Caboclo, né? A novela Caboclo da CBF vai chegando ao final, né? Vai quase fechando aí o último capítulo, Zé Maria, porque a Comissão de Ética da CBF decidiu nesta sexta-feira aplicar uma suspensão de 20 meses ao presidente afastado, Rogério Caboclo, por causa daquela denúncia de assédio moral apresentada por um diretor da confederação, né? A pena precisa ser aprovada pela Assembleia Geral, formada pelas 27 federações estaduais, né? Caso a punição seja endossada pela Assembleia Geral, Zé, ela se somaria a outra punição já em curso, com a duração até março de 2023, o que cobriria todo o período até o fim do mandato de Caboclo, que vai até abril de 2023. Assim, a CBF teria que promover uma eleição em que só os 8 vices podem se candidatar para escolher quem completaria esse mandato, Zé Maria.
É verdade. Mas tudo isso passa por uma assembleia das 27 federações, né? Uhum. Então, o que fica muito evidente é que não há clima para o Rogério Caboclo voltar à presidência da CBF. Olha, Tony, acabou o jogo no Estádio Olímpico de Roma, né? A Itália empatou em casa com a Suíça 1-1, o resultado final. Né? Pelo menos esse jogo aqui eu posso lhe informar com segurança, né? O jogo da Inglaterra, eu acompanhei até o intervalo, a Inglaterra vencia a Albânia por 5-0, mas isso estava ainda no intervalo do jogo. A Dinamarca até o intervalo também vencia as Ilhas Frades pelo placar de 1-0, e Andorra em casa perdia para a Polônia também no intervalo por 3-1. Não sei os resultados finais, porque aí a gente vai depender da internet para poder informar com segurança.
Muito bem, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações do esporte aqui no Gabriela Esportiva. A gente vai para o rápido intervalo comercial, voltamos já já, tá? Fica ligado, você está assistindo o Gabriela, está ouvindo o Gabriela Esportiva até às 19 horas.
Gabriela Esportiva.
Gabriela FM.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos de volta no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, Centro de Odontologia Avançada, além dos atendimentos particulares, os melhores planos. E para você, dentista, temos os melhores cursos da região. Ligue 3231-7964. E Bright Service. Bright Service, representante Sky. Conheça a Sky pré-pago. Ligue 73-3212-4026.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h49. Abração pro meu amigo Ari do táxi lá na Praça da Piedade, Califórnia. Mandou um abraço pra você, hein, Zé? Mandou um abraço pra você.
Outro pro Ari também, gente boa.
O Carlinho da Van, o meu amigo Manuel lá na Praça da FTC, taxista, o Lindóia também, o Pato Broco, aquele abraço, Pato Broco. Zé Maria, vamos à nona rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo, jogos de hoje, né? Ontem a Alemanha deu uma sapatada em Liechtenstein de 9-0. Jogos de hoje, Itália empata com a Suíça, Hungria vence San Marino por 4-0, Inglaterra aplica uma goleada de 5-0 na Albânia, Dinamarca faz 3-1 nas Ilhas Faroé, a Áustria vence Israel por 4-2, Polônia vence Andorra por 4-1, né? Aí amanhã teremos mais jogos importantes nas eliminatórias da Copa do Mundo Europeia, Zé Maria. Vamos falar de Brasil. O Atlético Mineiro manteve a distância para os concorrentes diretos e se aproxima da conquista do título da Série A 2021, Zé. Com a vitória por 3-0 sobre o Corinthians, o Galo chegou a 68 pontos e manteve 96% de chances de alavancar aí para uma vitória expressiva e levantar a taça do campeão brasileiro 2021, Zé Maria.
É verdade, viu, Tony? E o futebol da Série A, ele já volta amanhã. Teremos neste sábado 5 jogos, né? Atlético de Goiás e Santos, América e Grêmio, Bragantino e Fortaleza, Internacional e Atlético Paranaense, Corinthians e Cuiabá. Esse jogo Corinthians e Cuiabá tem um detalhe, né, interessante nessa rodada de número 32. Né? O goleiro do Cuiabá é o Walter, e ele pertence ao time do Corinthians, está emprestado. O time do Cuiabá já anunciou que vai escalar o Walter contra o Corinthians. Então, o Corinthians está aguardando aí o depósito na conta da multa de R$ 500 mil para que o Walter possa enfrentar o seu time, porque é um jogador emprestado pelo Corinthians ao time do Cuiabá. No domingo, 16h, jogo único, viu, na Série A, teremos São Paulo e Flamengo, né? Jogo das 16h. E ainda no domingo, 18h15, Fluminense e Palmeiras, 19h, Ceará Sport e Chapecoense e Juventude, pela rodada de número 32, que você falou aí com muita autoridade. É um Atlético com pinta de campeão. Eu não tenho dúvida nenhuma, meu querido Tony Café. É um Atlético, nesse momento, com 68 pontos, 10 pontos a mais do segundo colocado, que é o Palmeiras, com 58. Flamengo em terceiro, agora com 57. E o Fortaleza na quarta posição, com 49. Bragantino é o quinto, com 49. E o Corinthians é o sexto, com 47 pontos. O Inter está na sétima posição, com 44. Fluminense, oitavo, com 42. Atlético Paranaense é o nono, com 41. América Mineiro, o décimo, também com 41 pontos. 11ª posição do Cuiabá, 39. Ceará, 12º, 39. Santos, 13º, 38. São Paulo, 14º, com 38. 15ª posição do Atlético de Goiás, com 37. Bahia, ali o porteiro da zona, em 16º lugar, com 36. E na zona do rebaixamento, Juventude, com 33. Sport, com 30. Grêmio, com 29. E Chapecoense, com 15 pontos. Quer dizer, é uma Série A em que competição de pontos corridos, e o Atlético, a cada rodada, vai dando um passo decisivo em busca do bicampeonato. Seria a segunda conquista do Campeonato Brasileiro pelo Galo Mineiro, né? O primeiro fato aconteceu há 50 anos atrás, no ano de 1971, 50 anos na geladeira esperando esse feito. Essa é uma razão, viu, Tony, que a gente entende essa euforia da grande torcida do Atlético Mineiro.
6h54.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h55 agora, Zé Maria. A seleção brasileira venceu a Colômbia por 1-0, com gol marcado aos 26 minutos aí do segundo tempo por Lucas Paquetá. Garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2022. Tá com futebol a ponto de enfrentar tete a tete as grandes seleções europeias, Zé Maria?
Olha, Tony, foi um jogo com um grau de dificuldade muito grande, né? Principalmente no primeiro tempo. No meu entendimento, a Colômbia saiu mais no primeiro tempo, né? Explorou bem, teve boas oportunidades, a realidade é essa. No segundo tempo, foi uma seleção colombiana preocupada em apenas se defender. Eu imagino de que aquele empate de ontem seria um belo resultado para a seleção da Colômbia. Jogou o segundo tempo bem diferente do primeiro tempo. Mais atrás, deu prioridade à marcação e num raríssimo lance ali, numa bola mal passada pela seleção colombiana, o Marquinhos recuperou, passou para o Neymar. Neymar de primeira deu passe para o Lucas Paquetá, que também de primeira acabou surpreendendo o goleiro e fazendo 1-0. Então eu diria que o Brasil venceu mais uma partida dessas eliminatórias sul-americanas num segundo tempo em que a seleção brasileira, no meu entendimento, teve um comportamento muito melhor do que o primeiro tempo, quando a Colômbia, sim, na primeira etapa, teve pelo menos 3 grandes oportunidades de gol. Ontem tivemos, pelas eliminatórias sul-americanas, o Equador venceu a seleção venezuelana por 1-0. O Paraguai, em casa, decepcionou, né? Perdeu para o Chile. Chile está vivo ainda na Libertadores, nessas eliminatórias sul-americanas, né? Venceu como visitante ontem por 1-0. O Brasil venceu a Colômbia por 1-0 e o Peru venceu a Bolívia por 3-0. Essa rodada, né, prossegue esta noite, Tony, com a partida isolada entre Uruguai e Argentina, jogo das 8 da noite. Quer dizer, o Brasil é a primeira seleção do futebol sul-americano, né, a garantir a sua participação em mais uma Copa do Mundo, né? O Brasil que sempre esteve presente em todas as Copas do Mundo. Brasil em primeiro com 34 pontos, né? A Argentina que joga esta noite em segundo com 25, o Equador é o terceiro com 20, o Chile na quarta posição com 16. A Colômbia é o quinto colocado também com 16 pontos. O Uruguai que joga esta noite contra a Argentina está na sexta posição também com 16. Peru é o sétimo com 14, Paraguai é o oitavo com 12, Bolívia o nono com 12, Venezuela a última em décimo com 7 pontos. A seleção brasileira classificadíssima, né, para a Copa do Mundo. Felizmente, tomara que nesses jogos, né, claro, não pode ainda o jogo contra a Argentina na terça-feira em San Juan é fundamental, né, para a gente esperar um rendimento melhor da seleção brasileira. Mas após o jogo da Argentina, a tendência é o Tite testar novos jogadores, porque aí o Brasil já estará classificado, né, já cumpriu a meta, estará presente à Copa do Mundo do Catar do ano que vem.
Agora o Daniel Alves pode voltar para a seleção, né?
Pode, porque vai estar jogando, né? Jogando com futebol com intensidade, né, Tony? Ele não poderia estar na seleção se ele não estivesse jogando em time nenhum, né?
Exatamente.
Não teria como, né? Seria. Não, mas agora ele pode, vamos ver. Ele vai começar a treinar semana que vem, né? Vai treinar em novembro, vai treinar em dezembro. Quer dizer, o Daniel só volta depois da janela aberta, a partir de janeiro do ano que vem. Certamente vai estar preparado dentro de campo, porque vai ter aí à disposição quase, pelo menos um mês e meio, né, para se preparar fisicamente para voltar fazendo futebol com intensidade no Barcelona.
Muito bem, Zé Maria. Vamos lá, vamos falar de surf, né? O terceiro dia do Qualifying Series, da série da World Surf League, na Praia Mole, contou com a estreia das estrelas do surf brasileiro, entre elas Adriano de Souza, o mineirinho, que acabou eliminado já no primeiro round, e Iago Dora, né, o número 9 do mundo na temporada da Champions Tour. Morador de Floripa, mineirinho, que se aposentou do CT, estava sem treinar, voltou a competir na Ilha da Magia aí, por estar em casa, mas acabou fora da bateria que teve Lucas Silveira e Frank Serpa classificados. Luel Felipe também foi o terceiro, Zé Maria.
Muito bem, o surf não para, né, Tony? Né? Ele se renova, né? É impressionante, né? É o país do surf também, como é o país do futebol, não tenho dúvida nenhuma, né? Surgindo sempre, aparecendo bons valores. Isso é muito bom para o esporte brasileiro.
Muito bem, agora pode fazer suas considerações finais, que o nosso programa chegou ao fim já, viu?
Bom, só vou dizer a você, nesse final de programa, nesta sexta-feira, de que nesse domingo será muito importante o jogo do Vitória. Né? O Vitória chegou à hora H, venceu o Vasco no meio de semana, agora o Vitória precisa vencer, Tony, porque o Vitória chegou a 37 pontos. Claro que ele, além de vencer, ele vai torcer contra Londrina e contra o Brusque para tentar sair já no domingo da zona do rebaixamento. A gente lembra que o Londrina enfrenta a Ponte Preta, joga no Estádio do Café. O Brusque também joga em casa contra o CRB. Mas, enfim, a torcida do Vitória renascendo aí a esperança de um Vitória para continuar no Campeonato Brasileiro da Série B e evitar o rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Grande final de semana para todos. Na terça-feira a gente volta, dando sequência aqui ao Gabriela Esportiva.
Zé Maria, boa noite. Oi. Boa noite, Zé Maria. O volante Felipe Melo não terá qualquer problema para viajar ao Uruguai para o final da Copa Libertadores. Vice-presidente do Palmeiras, Alexandre Zanotta, conduziu do Brasil como advogado uruguaio a estratégia que resultou no arquivamento de um processo contra Mello em Montevideo. Portanto,
vai ter mais tranquilidade, isso, né?
Exatamente.
Era uma preocupação porque ele é o pitbull, né? É o principal.
É o malvadão.
Volante. Esse aí é, viu? É do time do Palmeiras. Claro, o Palmeiras dando retaguarda, se cuidando, para colocar, para que o Abel possa colocar nessa grande decisão as principais peças na final da Copa Libertadores. Bom final de semana para você, meu querido Tony Café.
Para você também,
Forte Zé Maria. Forte abraço, boa noite.
Forte abraço, boa noite para você. Muito obrigado pelas suas informações. O Gabriel Esportivo vai ficando por aqui, voltando terça-feira, né? Com as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. Telefone 3634-3222, Centro de Odontologia Avançada. Além dos atendimentos particulares, os melhores planos, e para você, dentista, temos os melhores cursos da região. Ligue 3231-7964 e Bright Service. Bright Service, representante Sky. Conheça a Sky pré-pago. Ligue 3212-4026.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.